Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler os versos 10 a 13. Lucas 13, de 10 a 13. Eu vou pensar com vocês sobre a grande virada. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Amém. Gente, entra ano e sai ano, e por mais que algumas pessoas tentem evitar, é praticamente impossível a gente deixar de fazer algum balanço da vida da gente. Seja da vida pessoal, seja da vida espiritual, da vida profissional. Todos nós reavaliamos numa ocasião como esta e todos nós prospectamos, todos nós fazemos resoluções para o ano seguinte. A coisa mais triste é que muitos de nós entra ano e sai ano e descobrem que pouca coisa mudou. Aliás, existem casos em que, por negligência pessoal ou por motivos alheios à vontade da gente, por causa de uma negligência, por causa de consequências de atitude, por causa de consequências do pecado, existem casos em que a pessoa ou a vida da gente até piora. Mas ano novo sempre traz grande expectativa de mudança. As pessoas, de alguma forma, elas sempre creem que no ano novo vai acontecer a grande virada de suas vidas. O ano novo traz esse gostinho de que tudo será diferente no ano seguinte. Na vida espiritual, na vida profissional, pessoal, no casamento, com os filhos, sentimento, vida financeira. É curioso porque os brasileiros, especialmente, eles estão entre os mais otimistas do mundo. Existe uma pesquisa que foi feita que revela que o Brasil está em segundo lugar na lista dos países mais otimistas do mundo. Nós perdemos apenas para a Nigéria. 83% dos nigerianos são otimistas, 73% dos brasileiros e 73% dos vietnamitas também são otimistas. Depois vem os chineses, os ganeses, os argentinos. E se você olhar o grupo de países mais otimistas do mundo, você vai descobrir algo interessante. Não existe qualquer país desenvolvido no topo da lista dos mais otimistas. E aí eu fiquei pensando, será que quanto mais pobre, mais feliz? Parece que em alguns casos sim. A minha oração, o meu desejo é que em 2017, esse otimismo dos brasileiros realmente se traduza em grandes viradas. Se não para todos nós, pelo menos para a maioria. Só que tem um detalhe, mudanças. Mudanças como as que comumente a gente almeja, as grandes viradas na vida da gente, essas coisas não acontecem num passe de mágica. Mudanças requerem de nós algumas coisas. Primeiro, requer de nós a graça de Deus, iniciando em nós o desejo de mudança e colocando em nós a capacidade para provocar mudança. Então, mudanças, como Paulo diz, e eu leio para vocês em Filipenses 2, versos 12 e 13, requer dois ingredientes. Paulo diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele, disse Paulo. Paulo não poderia ter sido mais claro. Deus gera em nós desejos, Deus coloca em nós a capacidade de realização, mas nós precisamos trabalhar com afinco para a gente realizar aquilo que é do agrado dEle. O que cai do céu é a vontade e a condição de realizar. Mas não cai do céu se eu não trabalhar. Então, pensando nisso, eu quero olhar para esse encontro da mulher encurvada com Jesus em busca de lições práticas, lições preciosas, pois a gente quer que 2017 realmente seja o ano da virada na nossa igreja, na nossa vida, nas nossas famílias. E eu quero fazer três observações a partir deste texto. Eu quero observar com vocês as características de gente encurvada. Quero pensar com vocês sobre gente esforçada e também sobre gente exultada ou gente alegre. Gente encurvada. O texto nos diz que Jesus estava ensinando na sinagoga. Provavelmente tenha sido a última vez que ele tenha ensinado numa sinagoga. Pelo menos esse é o último registro de Jesus ensinando numa sinagoga antes de ele ir para a cruz. E algo surpreendente aconteceu, e é para esse fato surpreendente que Lucas, que escreveu o texto, quer que os nossos olhos se fixem. Olha o que diz o texto, Lucas 13, 10. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, eis aí uma mulher. Eu leio assim porque no verso 11, o verbo aparecer, ele não consta no original grego. Isso aqui foi um acréscimo para melhor compreensão. O que nós temos no original grego é exatamente como eu li. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, eis aí uma mulher. Eis aí uma mulher. Por que que o texto bíblico coloca dessa maneira? É como se o autor, é como se Lucas quisesse dizer para nós o seguinte: note bem, preste bastante atenção, é um grifo do autor, é uma marca especial, é Lucas chamando a atenção para a gente. Jesus ensinava, e eis aí uma mulher. Os puritanos ingleses são mestres na interpretação bíblica, e eles nos dizem que quando essa expressão, e a expressão no inglês para eis aí é behold. Então, eles é que chamam a nossa atenção, dizendo, quando aparece um eis que, ou eis aí, eles estão dizendo, preste atenção no que vai acontecer. O que que Lucas quer que a gente perceba sobre a circunstância e sobre a condição dessa mulher encurvada? A primeira coisa, Lucas quer que a gente perceba que ela estava sob a influência de um demônio. O texto é claro, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Um espírito de enfermidade. Essa mulher não estava possessa porque ela conseguia ir, ela conseguia vir, ela conseguia controlar os seus atos. Mas essa mulher, não menos trágico do que se estivesse possessa, essa mulher vivia sob a dolorosa influência de um espírito que lhe causava enfermidade. E esse espírito drenava dela todas as forças. Segunda coisa que Lucas quer que a gente observe é que essa mulher sofria havia 18 anos. Verso 11, andava encurvada havia 18 anos. 18 anos de sofrimento não são 18 minutos, não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos de dor. Outra coisa, Lucas quer que a gente perceba que essa mulher aprendeu a conviver com dores insuportáveis. Dores insuportáveis, ela andava encurvada. Essa mulher padecia de uma enfermidade que, segundo autoridades médicas, aparentemente era a espondilitis deformans ou espondilite degenerativa. Drauzio Varela diz assim, eu vou ler para vocês sobre o que Drauzio Varela fala dessa enfermidade, para você perceber o tipo de dor que essa mulher sofreu ao longo de 18 anos. Espondilite degenerativa ou anquilosante. Espondilite anquilosante. É uma doença inflamatória crônica, incurável por enquanto, que afeta as articulações do esqueleto axial, a espinha dorsal ali. Especialmente as da coluna, quadris, joelhos e ombros. Nos quadros mais graves, podem ocorrer lesões nos olhos, coração, pulmões, intestinos e pele. Não se conhece a causa da doença que acomete mais os homens do que as mulheres, a partir do final da adolescência até os 40 anos. Não tratada, pode tornar-se incapacitante. Drauzio Varela continua. A manifestação inicial da espondilite é dor lombar que persiste por mais de 3 meses. Agora, ouça isso aqui que é interessante. A dor abranda com o movimento e aumenta com o repouso. Ou seja, você deita para descansar, você senta para descansar, você deita para dormir, a dor aumenta. De alguma forma, você tem que estar em movimento para essa dor se abrandar. Ou seja, essa doença torna a pessoa uma alma desassossegada. Ele diz, essa dor pode irradiar-se para as pernas e estar associada a uma rigidez da coluna mais acentuada no começo do dia. Tais sintomas podem desaparecer espontaneamente, são intermitentes e recidivar depois de algum tempo. Outros sintomas são o comprometimento progressivo da mobilidade da coluna que vai enrijecendo. A expansão dos pulmões, o aumento da curvatura da coluna na região dorsal, com a evolução da doença, a tendência é a dor tornar-se mais intensa, especialmente à noite. Fecha aspas. Lucas quer que a gente perceba que essa mulher convivia com dores crescentes e insuportáveis. Outra coisa que Lucas quer que a gente perceba é que essa mulher já tinha tentado de tudo. O texto diz que ela andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ou seja, nos dá a ideia de que ela tentava com a medicina disponível naqueles dias, tentava com a força de vontade, tinha esforço próprio, mas nada de mudança, nenhuma melhora, só dor. E só piora. Agora também você não pode perder de vistas, nós não lemos, mas está lá no verso 15 e no verso 16, aí desse mesmo capítulo 13, essa mulher era uma mulher de fé. Jesus, quando defende essa mulher diante dos homens, ou quando ele dá a bronca nos fariseus, que repreendiam a ele porque ele tinha curado essa mulher no sábado, Jesus diz que ela era uma filha de Abraão, ela era uma mulher de fé. Dizer que alguém era filho de Abraão, era dizer que tal pessoa é de fé. Sabe o que Lucas está dizendo para nós quando ele narra isso? Ele está dizendo que até mesmo pessoas de fé podem passar por longos períodos de dores. Períodos de dores e dores intensas, insuportáveis e crescentes também acontecem com pessoas de fé. Mas outra coisa que Lucas quer que a gente perceba sobre essa mulher encurvada é que essa mulher perdeu o sabor de muitas coisas boas na vida. Gente, a beleza e a dignidade do ser humano está no fato dele poder andar ereto, cabeça erguida. Ele contempla o sol, a lua, o céu, ele olha no rosto das pessoas, ele olha no olho das pessoas. Aliás, existe algo errado em quem não olha nos seus olhos. Mas essa mulher, ela não podia fazer nada disso. Ela, sem dúvida, tinha consciência das coisas boas da vida, de que havia anos ela estava privada. Gente assim como ela tende a se encolher, a se esconder. Gente assim tende a se encrudecer. E a mulher encurvada deve ter optado por viver longe dos olhos das pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque o texto nos diz que ela chegou na sinagoga enquanto Jesus estava ensinando. Ou seja, ela entra depois que o culto começou. E é provável que pretendesse sair antes do culto terminar, para que ninguém a perturbasse. Eu tenho para mim que, como muita gente que já perdeu o sabor de muitas coisas boas na vida, inclusive o sabor da boa comunhão, essa mulher vivia reclusa, remoendo dores, remoendo seus dilemas, remoendo suas desilusões. E assim como a mulher do texto de Lucas, pode ser que nós tenhamos gente aqui hoje à noite que esteja encurvada. Gente que esteja encurvada por causa de uma enfermidade. Gente que esteja encurvada por causa de um espírito maligno, como diz o texto. Gente que esteja encurvada por causa do pecado. O pecado encurva a gente. Leia comigo Salmo 38, a partir do verso 6. Olha o que Davi diz: estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Gente, o pecado encurva a gente. Aquelas coisas que a gente sabe que faz de errado, que precisa confessar a Deus, que precisa mudar de caminho. E enquanto a gente não os confessa a Deus, como Davi um dia fez, sabe o que o pecado vai fazendo com a gente? Vai adoecendo a gente de dentro para fora. Vai encurvando a alma, o espírito, o olhar e até o corpo da gente. Pode ser que você esteja encurvado pelo pecado. Mas pode ser que você também esteja encurvado pela tristeza. Olha o que a tristeza faz, Salmo 42, versículos 4 a 6. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Eu vejo Davi dizendo aqui o seguinte: por que você está encurvado, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente encurvado, profundamente abatido. Pode ser que você esteja encurvado pela tristeza. Pode ser que você esteja encurvado pelo sofrimento. Olha o que diz o Salmo 44, a partir do verso 23. Desperta, Senhor, porque dormes, meu Deus, levanta-te. Não nos rejeites para sempre, porque escondes o rosto de nós, porque te esqueces de nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Gente encurvada por causa do sofrimento. Seja a pessoa encurvada por causa de uma enfermidade, ou de uma opressão maligna, ou pecado, ou tristeza, ou sofrimento qualquer, o fato é que gente encurvada não olha para o céu. Gente encurvada só olha para o chão. Gente encurvada só olha para as coisas dessa vida. Gente encurvada só olha para os prazeres momentâneos. Gente encurvada só olha para o que é passageiro. Gente encurvada só olha para si mesma. Gente encurvada só olha para o próprio umbigo, para os seus próprios pés. Gente encurvada é gente atada em si mesma. É gente que remói feridas. Dói muito viver assim. Mas pessoas assim não olham para cima. Algumas delas não olham para cima porque não querem olhar para cima. Por isso que Jesus, quando foi curar alguém, certa vez perguntou à pessoa: o que queres que eu te faça? Parece estranho Jesus perguntar isso a um cego, mas o fato é que tem muita gente encurvada, tem muita gente cega, tem muita gente enferma, que simplesmente se recusa a querer olhar para cima. É curioso, mas tem gente que aprendeu a encontrar prazer na dor. Tem gente que aprendeu a encontrar prazer curvadas, olhando para baixo. Mas outras pessoas não olham para cima porque não conseguem mais. Agora, não se esqueça de que gente encurvada... Dói tanto viver encurvado, que gente encurvada não consegue mais se aquietar. A alma vive em movimento. Porque quando para, sente dor. Gente assim, quando se aposenta, morre. Gente assim, quando tem feriado, não deixa ninguém descansar. Já viu? Acorda cedo. Chuta sua cama, grita com você, acorda. Gente que tem dor na alma não consegue aquietar. Caso você esteja cansado de viver encurvado por tanto tempo, com tantas dores, sem esperança, hoje à noite eu estou aqui para te dizer, nesses últimos instantes de 2016, olhe para o Senhor. Como fazer isso? Aí a gente começa a aprender agora com gente esforçada. Gente, mudanças e grandes viradas, elas não acontecem num passe de mágica. Não basta você ter pensamento positivo, não basta você fazer uma simpatia. Não basta você usar uma determinada cor na virada do ano, não basta você fazer declarações proféticas. Não basta você fazer boas resoluções de fim de ano, a gente precisa da graça de Deus e a gente precisa da determinação para buscar a mudança. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, a partir do verso 11. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Tenham a mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Sabe como é que a esperança começa a surgir no coração da gente? Esperança é fruto de perseverança, não se esqueça disso. Tem gente que quer ter esperança, que quer sentir para poder fazer, e vem Deus e diz: olha, em muitos casos, você só vai ter certeza da sua esperança se você continuar mostrando essa mesma dedicação até o fim. Verso 12, assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança. Outras traduções colocam perseverança como paciência. É interessante que perseverança na Bíblia é sinônimo de paciência. Gente que não tem paciência é gente que não é perseverante. Longanimidade, por causa da fé e da perseverança é que elas herdarão as promessas. Se você deseja que 2017 seja o ano da grande virada na sua vida, você precisa aprender com algumas marcas dessa mulher encurvada que se tornou mulher esforçada. Primeira coisa, não deixe a esperança acabar. Texto em Lucas 13, diz para nós no verso 11, que essa mulher não conseguia se endireitar. Por que ela não conseguia? Só não consegue quem tenta. Porque se ela não tentasse, mas ela estava tentando e ela não conseguia se endireitar. Isso aqui mostra para nós que foi uma mulher que, apesar da dor, ainda havia no coração dela uma faísca de esperança. Ela chegava atrasada e saía mais cedo, mas ela ainda assim ia à igreja. era uma mulher que não deixou de esperar, não deixou a esperança morrer. Em segundo lugar, não perca a fé pelo seu caminho. O texto nos diz que essa mulher era uma filha de Abraão, Lucas 13, 16. Era uma mulher de fé. As pessoas que são acometidas de sofrimento e que vão deixando a esperança acabar, elas fazem isso. Sabe o que é? Morreu, mas ressuscitou. O que essas pessoas fazem em seguida é perder a fé pelo caminho. Elas começam a dizer, olha, não me valeu de nada até aqui, pelo contrário, essa fé me tornou infeliz, porque olha o meu estado. Mas essa mulher não perdeu a fé pelo caminho. Em terceiro lugar, não abandone a comunhão da igreja. Essa mulher foi à igreja. A mulher tinha todos os motivos do mundo para não ir à igreja. Ela sentia dor, ela tinha vergonha, tristeza, raiva. Com certeza ela curtia raiva no coração de estar naquele estado e ver gente muito pior do que ela, ereto, andando, feliz, sorridente. Apesar das necessidades especiais, nada. Essa mulher foi à igreja, ela não abandonou a comunhão. Outra coisa interessante é que ela buscou nada menos do que os nutrientes da palavra de Deus. O texto diz que ela entrou na sinagoga enquanto Jesus estava ensinando. Ela podia muito bem ter esperado Jesus terminar de pregar. Se essa mulher quisesse só um milagre, ela não precisaria ter assistido o culto na sinagoga, ela teria ficado na porta e ao Jesus sair teria dito, me cura. Eu ouvi dizer que o Senhor cura. Mas não, ela vai para o ensino, ela quer ouvir o que o Senhor quer falar. É curioso, porque sabe o que Jesus acabou de dizer? Qual foi o último ensino dele antes dele entrar na sinagoga e curar essa mulher? Se você ler Lucas 13, de 6 a 9, você vai descobrir que Jesus estava falando da figueira que não dá fruto. É como se essa mulher estivesse nos ensinando o seguinte, eu quero aprender a dar fruto mesmo em meio à minha dor. Como eu posso frutificar? O contexto da cura dessa mulher não é um contexto de milagres. Se você ler o texto em Lucas 13, antes e depois desse milagre, você vai descobrir que esse milagre acontece no meio de vários ensinos e parábolas de Jesus, ou seja, essa mulher não é uma pessoa atrás de milagres, é uma mulher atrás da palavra, e ao encontrar a palavra encarnada, ela se viu curada. Então, gente esforçada é gente que não deixa a esperança acabar, não perde a fé pelo caminho, não abandona a comunhão da igreja, não busca menos do que os nutrientes da palavra de Deus, mas em quinto lugar, gente esforçada não adia a decisão que tem que tomar quando ouve a voz de Deus. O texto nos diz, no verso 13, que Jesus tocou a mulher, e no mesmo instante, eu gosto da forma como Lucas coloca, lembre-se, Lucas era médico, e no mesmo instante, ela foi curada e começou a louvar a Deus. É isso que diz o texto? Não. No mesmo instante, ela conseguiu se endireitar. Ou seja, mediante o que Jesus disse a ela, mediante o toque de Jesus, essa mulher tentou e conseguiu se endireitar. Ela ouviu a voz, ela sentiu o toque, e ela então reagiu, ela não ficou ali parada, pacífica. Ela toma decisão, ela não endurece o coração, ela vê o milagre acontecer na medida em que ela exercita a fé. Da mesma forma como aqueles mordomos de João capítulo 2, quando nos fala da água transformada em vinho, na medida em que eles vão levando as talhas cheias d'água, é que eles vão notando que a água vai virando vinho. Por quê? Porque quando Jesus fala, eles obedecem. E quem não endurece o coração e se põe a trabalhar mediante a voz de Deus, quem tenta se endireitar quando recebe o toque de Deus, vê o milagre acontecer. Só que se você, ao ouvir a voz de Deus, ao sentir o toque de Deus, se você continuar na inércia, se você endurecer seu coração, poderá ser tarde demais. E a última coisa que a gente aprende é que ela não deixou de celebrar a grande virada proporcionada por Deus. O texto diz no verso 13, que depois que ela conseguiu se endireitar, ela começou a louvar a Deus. A alegria dela só se completou quando ela conseguiu expressar seu louvor. Então, gente encurvada, que se esforça com a graça de Deus, é gente que se torna gente exultada, gente alegre. Eu disse para vocês que queria pensar sobre a grande virada. O que foi a grande virada na vida dessa mulher? Você poderia dizer, foi a cura. Não, não foi a cura. A cura foi apenas o resultado óbvio, visível, palpável. Mas a grande virada na vida dessa mulher é muito antes da cura em si. O que que essa mulher exultada, o que que ela experimentou que causou nela tanta alegria? Primeiro, a grande virada é quando Deus nos olha com graça e favor. Lembre-se disso, a grande virada é quando Deus nos olha com graça e favor. O verso 12 diz que Jesus, ao vê-la, chamou ela para perto e disse. Gente, de todos que estavam ali para Jesus ver, de todos os homens e mulheres que estavam diante dos olhos dele, foi ela que ele viu. Foi ela que ele viu. E eu duvido muito, porque você tem como distorcer esse texto e colocar todo o crédito na mulher. Você poderia dizer assim, e tem muita gente que faria isso, você poderia dizer, está vendo? O esforço dela, a hora que ela entrou na sinagoga, você acha que dentro daquela sinagoga só tinha ela precisando? A ênfase de Lucas está no olhar de Jesus para ela, a graça de Deus a viu. Foi Deus quem iniciou esse processo. Quando Deus nos olha com graça e favor, começa a grande virada na vida da gente. Então o que você precisa em 2017, o que você precisa na sua vida hoje e sempre, sabe o que é? É do olhar gracioso e favoroso de Deus. Porque a saúde dela, com certeza, um dia, tornou-se ruim de novo. Essa mulher não está viva até hoje, ela morreu. Mas o olhar de Deus permaneceu sobre ela, nos bons e nos maus momentos. A grande virada acontece quando Deus nos olha com graça e favor. Em segundo lugar, a grande virada acontece quando Deus nos fala com força e poder. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto de si: mulher, você está curada de sua doença. É interessante que Jesus não deu palavra de ordem para o demônio, até porque essa era uma doença causada por espírito maligno. Eis aqui uma grande lição para esse ministério dito de libertação. Ele disse, olha, está resolvido o problema. A palavra de Jesus é que cura. Essa palavra que tem força e que tem poder, a grande virada se dá quando o olhar de Deus nos atinge, nos comove, e quando a palavra proferida por Ele penetra, quando você ouve, quando você lê, quando você recebe a palavra de Deus, aquilo produz em você algo e você age com fé. Em terceiro lugar, a grande virada acontece quando Deus toca com cuidado e amor. O texto diz que então Jesus a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar. O toque do Senhor trouxe ela para perto dele. O toque do Senhor uniu a vida dela à vida dele. O toque do Senhor transformou a vida dela. O toque do Senhor nos une a Cristo. E se Deus não nos unir a Cristo, nós não seremos transformados. Não haverá grande virada na vida da gente. Eu aconselhei certa vez um jovem que visitei no hospital, quase morrendo com AIDS. Quase morrendo. Horrível com AIDS. Tremia, gemia. Gritava de medo. Orei com ele. Falei da graça de Jesus, ele foi se reerguendo, saiu daquela circunstância, deprimido, e aí o médico passou para ele um antidepressivo. Ele começou a se sentir melhor, começou a se sentir forte, sumiu. Quando eu o encontrei, ele havia se entregue de volta aos pecados que o levaram a AIDS. E aí, ele volta. Ele volta para a igreja e deprimido, e mal, e arrebentado. E eu falei, você precisa procurar seu médico, você tem que começar a tomar seu antidepressivo de novo. Ele falou, não, eu não vou tomar não, pastor. Porque quando eu estava me sentindo bem, eu me afastei de Deus. Tem gente que pensa que grande virada na vida é você se ver livre de sintomas, e não é. Às vezes um bom sintoma na sua vida vai roubar você de Deus. Se você tiver uma grande virada no seu emprego, no seu trabalho, você pode perder a graça de Deus, você pode abandonar Deus. 2017 pode ser um ano de grande prosperidade financeira para você, e você ter seu coração longe de Deus. A grande virada não consiste física e materialmente. A grande virada consiste no fato de que a graça dele olha para nós com favor. A palavra dele nos penetra com força e poder. E o toque dele é fruto do seu cuidado e do seu amor. Então eu quero fazer três aplicações para você orar. Primeiro, ore a Deus agora. E suplique pelo olhar gracioso de Deus na sua vida. Tudo o que você precisa no ano novo e para o resto de sua vida é da graça de Deus sobre você. O mesmo olhar que alcançou aquela mulher no meio da multidão, esse olhar tem que alcançar você. Senhor, peça, coloque o teu olho de graça sobre a minha vida. Segundo lugar, leia a Bíblia esse ano. No boletim que você recebeu, você já tem o plano de leitura para o ano que vem. Começa amanhã, começa daqui a pouco. Leia a Bíblia e deixa essa voz poderosa de Deus penetrar você. E em terceiro e último lugar, viva em comunhão na igreja. Integre-se à igreja, integre-se ao corpo de Cristo. Deixe Deus tocar você através dos seus irmãos. É disso que você e eu precisamos. A sua grande virada está em Jesus Cristo. Clame por Ele hoje. Deus abençoe você com graça, misericórdia.